internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, começa a partir de agora mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Segunda-feira, 25 de março de 2013. Equipe Titulares a postos já no Estúdio 1, aqui da rádio. E meu boa noite vai para Leandro e a mim. Tudo bom, Leandro?
Como vai, Fabiano Pelege? Boa noite. Seleção brasileira hoje, uma segunda-feira diferente com a seleção brasileira jogando. Em homenagem, inclusive, mudaram, né? Agora o Brasil joga de segunda-feira para a gente poder comentar depois aqui.
Ótimo.
Mas foi uma atuação, mais uma vez, decepcionante por vários pontos de vista diferentes.
Legal, Leandro. Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre seleção brasileira. Senhor Chico Malta. Chico Malta, de novo visual. Boa noite.
Boa noite, galera. Você viu, Pelége, que hoje tivemos o início, o batismo das transmissões aqui na Central 3.
Sim.
Foi bem legal. O Diguinho, como sempre, arrebentando. O Leandro Amin mostrando-se um grande comentarista.
Debutando nos comentários.
Eu acho que mais dois meses a gente perde o Leandro Amin para uma grande mídia aí. Realmente arrebentou e eu dando meus pitacos também.
Eu ouvi dizer a rádio difusora de Katmandu já demonstrou interesse.
Katmandu. Né? Não, foi muito legal a transmissão. Só o jogo que não foi nada legal. Foi um jogo bem ruinzinho. Um jogo com muitas críticas aí. Vamos esperar o que o Victor Ernesto Binner achou do jogo. Eu e Leandro Amin não gostamos nem um pouco, inclusive da postura de alguns jogadores. Achamos que o time não foi nada bem.
Pois é, vamos comentar daqui a pouco sobre Brasil 1, Rússia 1. Senhor Vitor Binner, boa noite.
Boa noite, Pelé, tudo bem?
Tudo jóia.
Boa noite para o Chico Malta e boa noite para o Leandro Amin. Já aproveito para dar os parabéns. O Leandro Amin pode ser o grande comentarista, não tenho a menor dúvida. Tanto é que eu sempre convido para escrever no meu blog.
Sim.
Ele deveria, inclusive, fazer mais textos, só que é um pouco preguiçoso. E tem sua vida noturna, tem namorada. Então, ele não comenta mais jogos. Agora, eu acho que o Leandro é um cara que realmente entende de futebol e joga bem. Futebol, né? Campo é um jogador que tem noção de posicionamento.
Zagueiro, né?
Time. Olha, teve um jogo que o Leandro... Eu escalei o Leandro na mesma partida. Ele chegou a jogar como o jogador do lado esquerdo de uma linha de 3 do 4-1-3-2 naquela partida.
Nossa Senhora.
Depois ele jogou do lado da lateral esquerda, jogou na zaga e na hora do aperto foi fazer dupla de ataque na frente, que foi bem na jogada aérea, tudo na mesma partida.
Que beleza, hein? Uma salada.
Aliás, o que você tem no olho?
Eu nunca mais fui o mesmo. Eu tô com um probleminha aí. Não sei direito o que é. Vou ter que fazer uma consulta.
Você quer saber se é contagioso? Que é um
não. O que é contagioso não é.
Só falta...
Você viu que ele não tá preocupado com você, ele tá preocupado com ele, né?
Até porque não vai acontecer absolutamente nada, eu preciso trabalhar em outros lugares, assim, e se tiver um problema, eu vou mandar a conta do médico pra... Dr. Francisco Malta.
Tá certo.
Quem é esse médico?
A conta do médico para o Dr. Francisco Malta.
Bom, vamos começar falando...
Doutor em História.
Doutor História. Bom, Leandro, o Rodrigo Monteiro de Castro, hoje onde está, seu Chico Malta?
O senhor Rodrigo Monteiro de Castro, um grande advogado, está no lançamento do seu livro. E, infelizmente, não pôde vir hoje.
Do seu livro ou de quem?
Dele, do livro dele.
Livro dele, né?
Tá, agora esse livro.
De seu livro.
Tá certo. Ele que traga algum atestado depois pra justificar o dia.
Sem dúvida.
Aqui, né?
Sem dúvida.
Mas não é sócio da rádio?
Não importa.
Não importa, não vai receber o Prolabore.
Exatamente. Bom, começando a falar aqui justamente sobre seleção brasileira, Brasil 1, Rússia 1. Chico e Leandro, vocês que acompanharam a partida na transmissão aqui da Central 3, o jogo de 0 a 10, qual a nota?
Do jogo?
Do jogo.
5.
5?
5.
Concorda, Chico?
5 porque eu acho que a Rússia apresentou um bom futebol, então não dá pra falar que o jogo assim, foi ruim. Acho que um lado jogou um bom futebol, o outro bateu bastante cabeça. Teve um bom momento de 15 minutos no máximo.
Bom, pro Brasil eu dou nota 4 e pra Rússia eu dou nota 6. Rússia, que é um time que, vale lembrar, está invicto no grupo F das eliminatórias, na frente de Israel, Portugal, Azerbaijão, Luxemburgo. Tá certo que não são grandes equipes...
Irlanda do Norte,
tá certo que não são grandes equipes com grande representatividade no futebol
mas
mundial.
Mas são 8 gols feitos, nenhum sofrido, exatamente. Uma vitória contra Portugal, 4 jogos, 4 vitórias.
Não é desprezível, é um time que você vê, um time compacto, né? Um time que...
A Rússia hoje é um time...
Que marca bem a saída de bola do
time adversário. Neste momento, eu acho que a Rússia é um time, por exemplo, mais forte que a Itália. Eu acho que a Itália pode ficar mais forte que a Rússia, porque a Itália tem jogadores melhores, mas sim, a Rússia ela está mais bem preparada.
E muito bem treinada pelo Fábio Capello, né?
Muito bem treinada pelo Fábio Capello.
Você gosta dele, Vitor?
Eu gosto. Eu acho que o trabalho na Inglaterra não foi bom, mas eu acho o Fábio Capello um dos melhores técnicos que há.
Mas a Inglaterra, a Federação Inglesa nunca teve muita paciência com seus técnicos, você não acha, Vitor?
Acho que o Fábio Capello até muito... teve, só que a seleção com ele, além de...
Mas teve um problema do Fábio Capello com o Terry, né? Por isso que ele saiu, né?
E também... O time não marcava tão bem quanto deveria, não conseguia ser criativo na frente. A Inglaterra, nas últimas Copas do Mundo, os jogadores parecem um pouco desmotivados, né? Diferente, por exemplo, da Inglaterra de 98, da Inglaterra 98, inclusive foi prejudicado pela arbitragem.
Contra, né, a Argentina, aquele golaço do Michael Owen.
Isso, e a expulsão do Beckham, Simeone tinha que ir junto naquela jogada, e isso mudaria totalmente a cara do jogo. A Inglaterra de 2002...
Foi um jogo antológico, né, aquele jogo.
A Inglaterra de 2002 vinha numa campanha sensacional, por exemplo, tinha nas eliminatórias vencido a Alemanha por 5-1 na Alemanha, foi a primeira derrota da Alemanha em casa na história das eliminatórias. Deu muito trabalho para o Brasil, perdeu muito também por conta da falha do Seaman no gol do Ronaldinho. Quer dizer, aquela era uma Inglaterra competitiva. De lá para cá, a Inglaterra não conseguiu mais montar uma boa seleção, é um time apático, chegou a perder uma classificação para Euro. Então, digamos que o Fábio Capello não conseguiu fazer a Inglaterra jogar o que podia.
Aquele gol do Ronaldinho foi um cruzamento ou foi um chute pro gol?
O Juninho já disse que foi um cruzamento. Juninho Paulista.
O Juninho Paulista?
Ele disse que foi um cruzamento.
Mas o Ronaldinho confessou pra ele ou não?
Falou que foi uma conversa de vestiário.
E foi o primeiro jogo que o Juninho Paulista assistiu nessa Copa do Mundo, né? Porque até então ele era titular, contra a Bélgica ele perdeu o lugar, porque o Kleberson entrou muito bem. Então, se ele estava assistindo, ele tem uma opinião melhor.
Não só foi o primeiro jogo que ele assistiu como titular, como foi o primeiro jogo que o Brasil realmente conseguiu mostrar bom futebol naquela Copa do Mundo. O Brasil foi mal na primeira fase, o grupo era muito fácil, contra a Bélgica o Brasil também jogou mal, teve até o gol mal no lado do Mark Wilmots, que era na época centroavante do Schalke 04, jogador belga, e depois, nas últimas três partidas, aí contra a Inglaterra, a Turquia e a Alemanha, e eu acho que o Brasil fez jus ao título.
E aí eu aproveito o gancho que a gente está falando de volante, de seleção, para colocar o meu ponto de vista sobre o maior dilema que eu acho que o Felipão está passando nesse momento. É claro que a seleção brasileira tem um monte de pontos para serem acertados, mas eu acho que o principal deles é acertar a frente da zaga. Ele precisa comprar uma das duas ideias, ou ele põe um dos zagueiros, no caso eu prefiro o Thiago Silva, mas o Davi Luiz tem jogado mais como volante no clube dele, para fazer uma coisa parecida com aquele time de 2002, um zagueiro que joga de volante, às vezes pode tanto sair com a bola quanto fazer um terceiro zagueiro e ajudar na saída do Daniel Alves e do Marcelo pelos lados, ou então se ele opta por esses volantes que a gente chama de volantes de segundos volantes, né, volantes que saem para o jogo, aposta em Ramires, em Paulinho ou em outros nomes desse tipo que são menos defensivos, mas construtivos. De um jeito ou de outro, o time tem que deixar de ser tão exposto. O time tem que deixar de estar tão vulnerável quando perde uma bola simples. O Brasil mostrou isso contra a Itália hoje inúmeras vezes. Então acho que o ponto do volante, tal qual em 2002, é o grande dilema para o Felipão acertar nesse momento.
Será?
Por que será? Você acha que não?
Eu tenho dúvidas. Porque eu até escrevi isso. Eu acho que o Felipão, uma coisa é muito clara. O começo do trabalho do Felipão, que é primeiro, eu acho que é uma busca da direção do trabalho, é calcado em cima, armado em cima do 4-2-3-1, né? A questão é como vai ser essa linha de 3. Esse foi o primeiro dilema dele. Eu acho que hoje, eu discordo de vocês, Brasil. Eu não gostei da atuação do Brasil, mas eu achei ela dentro do momento do estágio de preparação.
Da readaptação.
Terceiro jogo com o Filipão, muito cedo para achar o time, fazendo seus testes. Eu achei que até foi razoável. Tá? Qual a diferença? Hoje entrou o Kaká, saiu o Hulk. Com o Kaká, a seleção ganha mais posse de bola, ganha a possibilidade de inversão dos jogadores da linha de 3. E aí também aquela flutuação, por exemplo, de uma hora com o Oscar de um lado, o Kaká de outro, Neymar virando segundo atacante, o 4-2-3-1 vira um 4-4-2, e pode virar um 4-1-3-2 se o Hernanes avançar para fazer o centro dessa linha de três. Quer dizer, ele tem aí a possibilidade de fazer o que a gente chama hoje de futebol moderno, né? Mas, jogando assim, e uma outra vantagem antes também, os jogadores do lado, o Kaká, por exemplo, ele vai voltar para ajudar mais do que o Hulk na marcação. O Hulk pressiona a saída de bola, mas ele não volta.
E quem voltou hoje bastante foi o Oscar. Voltou Oscar, mais do que o Kaká.
No jogo passado também. No jogo passado, tanto é que contra a Itália, o Oscar começou jogando do lado direito. A Itália deitou e rolou em cima do Daniel Alves. E aí o Filipão inverteu o Oscar. Desculpa, o Oscar começou jogando do lado... Do lado esquerdo. Eu sei que o Filipão, tô me convidando, mas o Filipão inverteu o lado. Do lado que o Oscar foi, a seleção da Itália começou a atacar menos. E aí ela era obrigada a trocar de lado, por quê? Exatamente porque o Hulk não voltava para marcar. O Oscar começou do lado esquerdo, isso. Hoje, eu acho que o Filipão entrou num dilema, porque o Brasil, apesar de ter aumentado a posse de bola depois dos 15 minutos primeiros, quando foi massacrado, né, literalmente massacrado, quando ele conseguiu fazer a transição, o Brasil conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu inverter a jogada, só que não conseguiu em nenhum momento entrar no bloqueio russo, não conseguiu superar o bloqueio russo. E quando fez o gol, o Filipão tinha abandonado, tinha ido pro tudo ou nada, né, ele tirou o Oscar e colocou o Hulk, né, e depois tomou o gol, aí ele tirou o Kaká e colocou o Diego Costa, por quê? Porque tinha o Hulk, que ele inverteu para a esquerda, onde o Hulk vira só um ponta, porque o Hulk gosta muito de entrar na diagonal para bater com a parte de dentro do pé, e o Hulk joga do lado direito, e é canhoto, né? Ele colocou o Hulk na esquerda para fazer a jogada de linha de fundo, deixou o Neymar na direita, porque também pode fazer a jogada de linha de fundo, que o Hulk teria mais dificuldade de fazer daquele lado.
Ele tirou um arco e colocou uma flecha, né?
E aí o que acontece? Ele colocou o Diego Costa no meio dessa linha de três, avançando o tempo inteiro para aproveitar os cruzamentos na área e soltou os laterais. Quer dizer, abriu mão do que tinha atrás, de um pouco mais consistente, para poder ter as jogadas pelos lados, porque não tinha pelo meio. E o Filipão, a gente sabe muito bem, ao longo da história, adora um cruzamento. E assim ele conseguiu fazer o gol de empate. Então, acho que aí criou-se um dilema. O do Filipão, que tenta implementar um futebol moderno, atual, diferente do que ele costumou armar na época das equipes nas quais ele conseguiu ser campeão. E o Filipão, que viu seu time fazer gol e conseguiu um empate difícil e dramático com a cara dele, jogando da maneira como ele era campeão, mas que é um pouco ultrapassado no futebol de hoje, que vai fazer o Brasil perder posse de bola, tem que jogar mais atrás, arriscar contra-golpe, apostar mais em cruzamentos. Então, nesse momento, eu acho que ele tem uma enorme dúvida. Qual caminho ele segue para tentar implementar um esquema tático?
É em cima dessa dúvida que ele vai ter que decidir os 4, ou 5, ou 6 nomes que ele ainda não decidiu.
E só para completar, ele tem uma possibilidade, que aí eu concordo contigo sobre a questão dos volantes, mas eu sempre lembro que o Ramires foi campeão pelo Chelsea contra o Barcelona, uma zebra, jogando do lado direito da linha de três. Porque o Ramires tem um bom toque de bola, o Ramires tem velocidade e o Ramires recompõe para fazer esse terceiro volante e facilita avanço de lateral. O Filipão não testou uma seleção ainda com um jogador mais defensivo na linha de três. Então acho que essa é uma outra alternativa que o Filipão pode...
Isso que você está falando, caberia o Paulinho junto com o Ramires, então, no mesmo time.
Ah, sim, porque aí são dois volantes, sim. Mais o Ramires jogando, por exemplo, na linha de três...
O Ramires seria o Jorge Henrique do que o José jogou no Corinthians e no Brasil.
E quem seriam seus dois?
O Ramires seria o que o Oscar fez hoje.
Ou que o Jorge Henrique faz no Corinthians.
Eu não sei se isso vai funcionar. Eu tô falando que no período de testes, eu acho que esse é um que deve ser feito. O Filipão deve testar isso.
Eu gosto disso que você está falando, porque eu acho que Paulinho e Ramires são dois jogadores que têm que estar no mesmo time. Filipão tem que achar um jeito de estar os dois como titulares.
Quem são os dois volantes da linha de dois?
Isso é muito difícil, aí, essa é uma outra questão.
E eu tenho uma opinião bastante polêmica.
Qualquer fala, não, né? Seja polêmico.
Chama-se Felipe Melo, eu acho que ele...
É bem polêmico.
Eu daria uma nova... Seria um dos volantes que eu colocaria nessa lista de jogadores que teriam uma chance.
Isso seria
o Felipe Melo como volante e o William como meio atacante.
Isso não é uma simpatia que você tem pelo Galatasaray, não, né?
Não, eu acho que foi um pouco superestimado o fator nocivo que ele teve em 2010, acho que ele ficou muito marcado.
Cusparada, exagero. A cusparada que ele deu na Turquia outro dia também provou que ele é um cara instável emocionalmente. É um cara...
Mas, Leandro,
uma Copa do Mundo se torna um ser um tanto quanto perigoso, né?
É um jogador que pode ser testado.
É um risco que se corre, né? O Serginho Chulapa também era instável em 82 e fez uma boa Copa.
Foi estável demais até, esse
problema. É que ele foi muito estável.
O Luiz Fabiano era um cara instável e na Copa do Mundo de 2010, talvez até por estar com todo mundo de olho.
Na seleção brasileira ele nunca foi instável, só instável no São Paulo.
Ô, Leandro, e o Felipe Melo ao lado de quem como proteção da zaga ali?
Não sei, teria que fazer teste.
O Paulinho, seria, segundo ele, Felipe Melo, Paulinho.
Aí eu acho que tem que testar todo mundo, tem que testar Ralf.
Cabe o Ralf, hein?
Cabe o teste, sem dúvida alguma. Não. Ralf é o cão de guarda e de bom nível. Ralf não é simplesmente um jogador que rouba a bola e toca 2-3 metros. Ralf tem um passe um pouco melhor que isso.
Agora, uma coisa interessante, na seleção do Mano, o Hulk jogava pela direita e o Neymar pela esquerda. E hoje a gente viu uma inversão, não sei se um teste do Filipão, mas tanto é que o gol saiu.
Era pra ter jogado de fundo.
É o paradoxo de escolar. Hoje tivemos vários exemplos. O Filipão vive um paradoxo. Não sabe se joga bonito ou feio, se joga a moda antiga ou a moda
funcional, ou busca um jogo mais moderno. Ele colocou o Hulk na esquerda porque o Hulk, como é canhoto e gosta de jogar na diagonal, ele ia pra linha de fundo, justamente porque tinha o Fred e depois o Diego Costa. Porque quando o Hulk começou, quando o Hulk entrou no jogo, ele entrou na direita. Aí, quando o Brasil tomou o gol e ele fez a outra mudança, o Hulk ficou definitivamente na esquerda.
Porque senão ele tem que cortar pro meio e bater, né?
Senão ele vai cortar pro meio e bater, não vai ter jogada de linha de fundo, e cortando pro meio, ninguém do Brasil conseguia superar o bloqueio russo, por isso ele prefere jogar pelos lados. Tá.
Bom, esse foi o Brasil.
Peraí, eu queria falar uma coisa do Brasil.
Vamos lá.
Que é a postura do seu Neymar, não só Brasil, acho que a postura do Neymar já faz um bom tempo, né?
Cabelo...
E no jogo de hoje eu acho que demonstrou muito.
Cabelinho com o cabelo acaju.
Neymar que já tá com o cabelo de acaju, apenas com 21 anos de idade.
Isso preocupa vocês, o cabelo do Neymar?
Me irrita.
Ah, pitoresco.
Me irrita.
O que é pitoresco tem que ser citado.
Eu não
também.
Acho pitoresco, eu acho irritante.
E o cabelo do Chico Malta?
Eu acho que se preocupar com o cabelo dos
deixa,
outros...
Não, mas não quero falar do cabelo do Neymar, eu quero falar do futebol do Neymar que tem sumido. O Neymar... Assim, sempre falaram, Neymar, Messi, sempre compararam inevitavelmente o Neymar e o Messi. E eu acho que o que eu vejo na grande diferença é que o Messi, ele pensa primeiro no coletivo para depois pensar nele, dentro de campo. E o Neymar não, ele está sempre preocupado com o drible de efeito, com a jogada de efeito, que é sempre é o Neymar-centrismo.
O Neymar hoje...
É um jogador egocêntrico, ele não está preocupado com o time, com o resultado, em ser objetivo.
Eu discordo.
Ele está preocupado em dar o showzinho dele.
Eu acho que o Neymar hoje, ele jogou em três lugares diferentes na partida também. Você lembra hoje?
Aquela bola que o Marcelo entrou sozinho no lado esquerdo, e ele preferiu driblar três zagueiros que estavam marcando ele, pra mim é o que demonstra claramente esse meu pensamento.
Não, hoje ele tava especialmente aéreo, me parecia. Parecia que ele tava um pouco desinteressado com a partida, um pouco fora, mas...
Será que ele não se sente bem na Inglaterra?
O Felipão colocou ele em alguns lugares diferentes, ele começou jogando livre pra atacar pelo centro do campo, depois foi colocado nas costas do lateral direito, o Russo, que tava jogando bem. Mas quando a bola chegava nele... Parecia que ele estava numa outra.
Eu acho que ele está preocupado em fazer uma grande jogada de efeito dentro da seleção brasileira.
Pode ser.
Para poder ter uma marca registrada, tipo, o Neymar fez essa jogada, fez esse gol e tal.
Neymar que dizem, está certo com o Barcelona, né? Notícia.
Nossa,
vindas do Brasil, vindas da Espanha, estão um pouco mais fortes as notícias. Bom,
só lembrando que eu dei uma informação
há
mais, não sei, mais cerca de um mês, talvez um pouco mais, dizendo que o Wagner Ribeiro contou para um amigo, eu cheguei até a falar aqui em um dos
falou
programas.
Falou no ar.
Contou para um amigo que o Neymar está acertado com o Barcelona. E eu também quero lembrar que o Wagner Ribeiro em nenhum momento apareceu para negar a informação. Se ela... O que ele contou para o amigo é verdade. Agora, se o que o Wagner Ribeiro contou para o meu amigo é verdade, que ele falou, mas se o que ele contou é verdade, eu não sei. Eu sei que ele até agora não apareceu para negar.
Mas então... o burburinho está aumentando cada vez mais.
Vitor, depois que você publicou isso no teu blog, deu dois dias, a France Football falou a mesma coisa através do presidente do Barcelona.
Eu não sabia.
Aí é que a France Football acompanha o blog do Birner.
Eu não duvido.
É, certo.
France Football usa o Google Tradutor, passa o português.
Translator.
Não, deve ter um funcionário que fala português lá para poder acompanhar o...
O próprio Chico Malta pode fazer essa tradução.
Por que você não faz um freelance para...
Pessoal, deu assunto. Deu corneta assunto? Tocou, assunto seleção brasileira. Só lembrando que se você quiser acompanhar a gente aqui na nossa fanpage, facebook.com/central3, facebook.com/central3.
Vitor, só uma coisa. Você não acha que o Hulk é a cara do Raimar?
Não.
Pronto, cara, negou. Pode acompanhar a gente também pelo Twitter, twitter.com/central3, o 3 que não é numeral, é por extenso TR.
Sem o chapeuzinho.
Sem o chapeuzinho. Tá aqui o Natan Augusto, adicionou a gente também. O Paulo Massini tá recomendando a Central 3. Paulo Massini.
Manso.
Manso.
Grande Paulo Massini.
Júnior Clímaco.
Corintianíssimo Paulo Massini.
não faz.
Júnior Clímaco.
Ele fica doido.
Tá aqui nosso velho conhecido Júnior Clímaco, dizendo que...
Vamos contar uma história
gosta...
rapidinho?
Vamos
desculpa.
Lá. Deixa eu só falar do Júnior
Clímaco. Você quer apresentar o programa, só com ela.
Tá dizendo que se a gente gosta do Owen, que ele tá anunciando a aposentadoria, anunciou na semana passada que tá parando de jogar, foi um grande jogador, né, Michael Owen, certo?
É, mas depois teve uma depois longa lesões, fase de decadência das lesões, né?
Agora, rapidinho aqui, quem vocês acham que vence, França ou Espanha? Chico, seco. França ou Espanha?
França, pro bem do futebol.
França.
Birner. Pro bem do futebol?
Birner, sem delongas, Birner.
Pô, pergunta difícil, hein?
Olha lá, não consegue.
Pra mim dá empate.
Empate. Leandro?
Empate.
Ah, o empate que falou, desculpa. Leandro, Vitor, empate.
A França jogou melhor que a Espanha no último jogo, a Espanha tem uma seleção melhor que a da França.
Eu acho que dá a Espanha. Agora. Antes do Chico falar...
Eu quase postei a Espanha.
Na escuta aqui a Juliana, o Guilherme, o Henrique, a Claudete, o Serginho também acompanhando a Central 3 pelo Facebook. Quem mais está com a gente aqui? O Helder Santos também estava acompanhando a nossa transmissão, Gustavo Lobo, todos acompanhando o jogo Brasil e Rússia. Fala, Chico, a sua notícia.
Não, pode, depois eu falo no final do programa, é uma história, não é notícia. É uma história aqui quando eu fui convidado pelo Vitor. Mas vou falar agora, vai.
Fala,
quando eu fui convidado pelo Vitor para ver um jogo no Morumbi, no mínimo que era um jogo tão sem graça. Tava tão sem graça que esse cara aqui, junto com o Paulo Massini, que tava fazendo a locução do jogo,
falar, hein,
começaram a zoar o tempo todo, fazendo, pegaram uma chave. E o Massini pegava a chave, colocava no microfone e toda falava: Chico Malta está aqui, o senhorzinho Malta, né? E sim, balançava a chave. Os caras fizeram o jogo inteiro esse balanço de chave.
As pessoas que trabalham em rádio não são muito boas da cabeça.
Melhores malucos. Eu também concordo.
Puro porcinismo.
Bom, tivemos o clássico nesse final de semana, mais um 0x0, um clássico xoxo, um clássico sem graça, Palmeiras 0, Santos 0. Alguém assistiu o jogo? Eu particularmente não pude
ver. Eu assisti.
Você comentou o jogo, obviamente, sim, no seu blog.
Sim.
Você gostou do jogo?
Eu não gostei do jogo, mas... Eu acho que o Santos ficou devendo muito mais que o Palmeiras, apesar do Fernando Prass ter feito as defesas mais difíceis, uma delas, obviamente, como sempre, no Muricismo, num cruzamento.
Claro.
Agora, o Palmeiras pode evoluir, mas eu diria que o Palmeiras está caminhando a contento. O Santos que é o grande dilema, é o grande problema. Ontem o Muricy teve uma proposta, que é raro, ofensiva. Né? Ele jogou com... Eu estou do lado, Giva do outro, André como centroavante, três jogadores avançados, quase como se fosse um 4-3-3, às vezes eles podiam voltar, faziam o 4-2-3-1 quando o Cícero era o meia, jogavam na mesma linha do Cícero aí no caso. Só que no primeiro tempo eles simplesmente não apoiaram, não, quer dizer, não marcaram. E aí o meio campo foi do Palmeiras, que tem dificuldade para entrar na área do adversário por não ter ali um meia, um jogador de criatividade. E também sofre um pouco para fazer os cruzamentos, para aproveitar esse tipo de jogada, porque também não tem um grande centroavante. Né? Então ali eu acho que o Gilson Kleiner tem um problema técnico. Eu acho, por exemplo, que o Palmeiras, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando o Gilson Kleiner foi obrigado a usar a mesma escalação, mas aí acabou perdendo durante o jogo o Henrique e o Kleber, que não puderam atuar nessa partida, e nesse último jogo também não tinha o Wilson. Quer dizer, ali ele achou um meio campo com um toque de bola interessante, aproximação, consegue manter a bola, consegue cadenciar o jogo. É que o Marcelo hoje na direita, Léo Gago na esquerda, Charles com o primeiro volante, o Wesley na meia. Só que o Wesley não é um meia que para a bola, toca, aparece para receber. Não, o Wesley cai pelos lados, principalmente pelo esquerdo, onde o Juninho desce bastante, e tenta o cruzamento. E na área, ontem tinha o Caio. Então o Santos acabou conseguindo, nessa última bola, neutralizar o ataque do Palmeiras, que ficou dependente dos chutes de fora da área, principalmente do Léo Gago, bate bem na bola, o Marcelo e o Léo Gago inverteram de posição, se ajudaram, o Leandro caiu pelos lados, mas não conseguiu ser muito acionado. Quer dizer, aí eu vejo o Palmeiras com alguns limites técnicos. O Palmeiras não é ruim, como dizem, tá? Não é um time bom, não é um time que vai deixar o torcedor satisfeito, mas é um time que, nesse momento, já é razoavelmente competitivo, já tem condições de encarar uma segunda divisão, já promete, pelo menos para o palmeirense, que vai conseguir o acesso. O Santos eu não sei. O Santos é um problema, né?
Libertadores pode nem passar o primeiro gol da fase
de grupos. No mata-mata, né? Acontecem milagres. Não, pode passar.
Mas dentro da limitação da equipe, o Gilson Kleiner está dando um certo padrão.
É o que eu acho.
Equipe, né?
Agora, o Palmeiras jogou, por exemplo, essas últimas duas partidas melhor do que... um futebol, ele estava mostrando um futebol melhor, por exemplo, do que nos jogos da Libertadores.
E mostrou jogos, jogou melhor do que os seus rivais contra o Corinthians...
Contra o São Paulo e contra o Santos.
Boa parte do jogo contra o Santos. Contra o São Paulo.
Contra o São Paulo foi realmente melhor. O primeiro tempo foi equilibrado. O Palmeiras sem posse de bola. O segundo tempo, o Palmeiras, principalmente depois da expulsão do Lúcio, sobrou em campo. Não ganhou porque teve problema de finalização.
É um problema de capricho mesmo na finalização. No último passe. Falta realmente. Teve um lance às 45, né? Que o Vinícius tinha uma boa oportunidade de dar um passe correto dentro da pequena área.
Uma bica.
Não conseguiu ter a sensibilidade de dar um passe um pouquinho mais curto, mais fraco, mais rasteiro. Essa é a deficiência do Palmeiras mesmo, realmente, porque o jogo, as ideias do Palmeiras estão sendo tão claras e estão saindo. Você vê o Palmeiras jogar, realmente parece que o time treinou mesmo, não parece que passaram a semana distantes um do outro, como às vezes parece os times do Muricy.
Bom, é isso. O clássico foi também nota 5, eu diria. Vocês concordam?
Ah, não dei nota. Acho que hoje a atuação do Brasil, o jogo foi nota 5 e o clássico nota 4.
Nota 4. Os reforços vindo sobretudo do Grêmio e algumas outras peças que encaixaram lá. Vocês acham que tá dando uma boa equilibrada?
O Filson tá jogando bem, o Léo Gago
perto do quê?
Entrando, mostrando o que pode. Eu acho que o Rondinelli estreou ontem, não dá pra gente fazer uma
opinião. E o Leandro
tem se mostrado melhor que o Vinícius, que o Michael Leite, que são as duas outras opções de jogador de velocidade pelo lado.
Que peso o nome Rondinelli, hein?
Oh, mas aí é sacanagem.
Que peso, hein?
É que esse é meia, né? O outro era mais coração, mais técnico.
É outro
tipo de jogador.
Bom, é isso. Tivemos, além do Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista, tivemos o São Paulo vencendo o Bragantino no Morumbi por 2-0, um gol contra e outro gol do Luiz Fabiano, que não comemora gol, tá meio triste, tá meio cabisbaixo, diz que anda acontecendo coisas.
Esse gol também ele não comemorou, eu não cheguei a ver.
Ele só saiu correndo pra linha de fundo.
Foi uma comemoração um pouco mais...
diferente.
Engraçado que você sabe que o Sócrates, no 82, no começo de 82, ele também resolveu não comemorar mais os gols, né? Aí foram entrevistar e falaram, essa torcida é muito mimada. Eles uma hora ama e outra hora odeia. Então tem que dar uma lição na
estilo
torcida.
Estilo Balotelli.
Mas ele era o Sócrates.
Ele já falava isso há tantos anos atrás, hein?
O São Paulo que
continua mimado.
O São Paulo que o Ney Franco promoveu algumas mudanças.
Uma torcida sofrida naquela época, Leandro.
Depois da suposta crise, né? Da torcida toda inflamada, pedindo cabeça de treinador, xingando, falando que Libertadores é obrigação. O Ney Franco agora entrou com o Jadson e Ganso, os dois armando a equipe. Entrou com o Maicon, né? Juntamente com o Denilson, deixou o Wellington no banco. O Alisson ali fazendo o lado direito. Quem?
O Maicon.
E acho que de
tá
vez...
Tá jogando bem o Maicon.
Tá bem. E acho que promoveu de vez ali o Carleto, pelo menos por enquanto, no lugar do Cortez, que não estava dando conta do recado. Ele tá tentando achar uma formação ainda aí. São Paulo que tem jogo importante contra o The Strongest, acho que daqui duas semanas, né? Não nessa semana, na outra.
Dia 4, acho que é quinta-feira,
na
outra, né?
É isso, jogo super importante.
Na altitude
Lá.
Na altitude.
Lá na altitude. Jogo de vida ou morte pro São Paulo.
A cidade tem nome, gente.
La Paz. Vai pegar o Strongest lá na Paz.
Eu pensei que chamava-se The Strongest.
Altitude.
Não, eu pensei que chamasse The Strongest.
Pô, quando vocês saem de férias, vocês vão pra altitude.
Cara, eu vi um
jogo... Eu fui sair de férias, eu fui lá pro nível do mar.
Melancólico o jogo do Corinthians e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O estádio, aquele...
A gente tá falando do São Paulo?
É, eu não entendi.
Desculpa. Não,
entendi.
Não, vocês não comentaram mais nada, eu já dei prosseguimento.
Não, tô tentando deixar o Pelé de apresentar.
Desculpa,
o senhor peça a corneta, né? Só
perdão.
O São Paulo que continua líder do campeonato, 2 pontos na frente da Ponte Preta, com um jogo a menos. Um jogo a menos, São Paulo, que na próxima partida encara o Paulista lá em Jundiaí na quarta-feira. E final de semana tem o clássico com o Corinthians. Já foi minha deixa, Chico. Clássico com o Corinthians.
Vitor, posso falar sobre o Corinthians agora?
Agora.
O Vitor quer fazer seu comentário sobre o jogo do São Paulo.
Não, eu não gostei do São Paulo em nenhum dos jogos.
Mesmo com 2-0?
Não gostei. Eu gostei até mais do São Paulo contra o São Bernardo.
Eu quero saber como foi o Ganso.
Contra o São Bernardo, um pouco melhor. No final de semana, no 2-0.
Um pouco melhor do que no começo do ano.
Mais participativo.
Está evoluindo?
Tá evoluindo.
Mesmo que seja pouco, tá evoluindo?
Tá evoluindo, mas ainda tá muito abaixo do Jadson,
por exemplo. A passos lentos, mas está.
Tá muito abaixo do Jadson. É que São Paulo vai ter um problema ali. Porque quando o São Paulo escala o Alisson, aberto pela direita...
Quem, Leandro?
Como é que é?
Quem que o São Paulo escalou na direita?
É o Alisson.
Quando escala o Alisson, aberto pelo lado direito, e o Ney Franco manda o Alisson acompanhar o lateral, marcar, se esforçar, não ficar adiantado pro contragolpe, o jogador de velocidade deveria fazer isso, não tem nenhum problema. Faz parte, porque o Alisson recebe a bola no ataque e você não sabe o que vai acontecer. É um jogador que ainda está se recuperando. Só que o Oswaldo, quando voltar da seleção brasileira, é o dono da posição. Então, o que vai acontecer? O Ney Franco está armando o time no 4-2-3-1. O Jadson foi para a esquerda, porque o Alisson tem mais facilidade na direita. O Jadson vai voltar para a direita quando o Oswaldo retornar. Tenho quase certeza, não é uma informação, mas é a lógica diz isso. E o Oswaldo vai jogar do lado esquerdo. Você mandar o Oswaldo voltar para acompanhar o lateral, para deixar o Ganso adiantado, é um crime no atual momento. Porque o Oswaldo é um cara que pega a bola com o drible, está dentro da área. Ele irá desequilibrar mais jogos, pelo menos no primeiro semestre, do que o Ganso. Né? Então, o Ganso, inevitavelmente, apesar de estar ajudando na marcação, vai ter que melhorar nisso, porque senão o 4-2-3-1 não vai funcionar. O Jadson já está recuando um pouco mais, já está indo no sacrifício, um pouco mais para trás, só que mesmo assim ele continua sendo o cérebro do time do São Paulo. O Alisson, repito, pode fazer isso, mas pedir para o Oswaldo fazer também é um erro. Então quem vai ter que acompanhar o avanço do volante, ou de repente até do lateral, vai ser o Ganso. A não ser que o São Paulo abra mão das coisas que tem concretas para competir por vitórias, em troca de apostar totalmente na recuperação do jogador, esquecer os resultados, esquecer não, mas colocar os resultados em segundo plano e colocar a recuperação do jogador como prioridade. Então eu quero ver como isso vai funcionar quando o Oswaldo retornar. Agora, o Ganso está evoluindo, isso é muito claro. Não está jogando muito bem, mas está evoluindo.
Juvenal Juvencio declarou semana passada de que se acontecer algum problema na Libertadores, problema. Ele mantém o Ney Franco. Está mantido o Ney Franco.
Eu acho que mantém.
Você acha que realmente que mantém?
Eu acho que mantém.
Eu vou manter.
O Ney Franco é o sexto técnico do São Paulo em 3 anos. É um técnico a cada semestre contratado. Não adianta, não tem um mercado, não tem um treinador melhor. E principalmente, os problemas do São Paulo, cansei de falar isso, não são culpa do Ney Franco. A culpa dos problemas do São Paulo é o declínio técnico individual de vários jogadores. Você está falando do Denilson do lado do Maicon. Denilson não pode ser titular do São Paulo hoje. Denilson não está mostrando futebol para ser titular do São Paulo hoje. Provavelmente o Wellington vai brigar aí. O que o São Paulo mostrou de bom nesses dois jogos? Eu acho que o posicionamento do Rodrigo Caio e do Carleto, mesmo se eles não atuarem bem, já vai ajudar mais do que Douglas e Cortez totalmente perdidos, desgovernados, avançando, deixando buracos dos dois lados.
O Paulo Miranda ainda, que vai ser provavelmente o dono da lateral direita, né?
Se voltar a jogar como ano passado, vai ser o dono da lateral direita, que permite o Ney Franco usar talvez o Rodrigo Caio no meio campo. Eu acho que o Rodrigo Caio ainda é um jogador que precisa ralar um pouquinho para ganhar a posição. O São Paulo tem aí opções melhores, a não ser na lateral direita, onde ele pode fazer uma briga no mesmo nível com o Paulo Miranda. No meio campo ele é inferior, por exemplo. Eu preferia ver o Ney Franco investindo na recuperação do Fabrício. Sim. Do que propriamente colocando o Rodrigo Caio ali.
Mas em matéria de treinador, Chico, o Ney Franco não é pior que o Ricardo Gomes, que o Carpegiani, que o Leão, que o Adilson Batista.
Paulo Roberto Falcão.
Não, foram dos que passaram ultimamente. Passaram pelo Falcão. São Paulo.
Desses todos, o que sério mais sabe de tática de futebol é o Carpegiani.
Mas
ele não tinha time.
Com resultados piores que o Ney Franco.
Se você olhar proporcionalmente o elenco que o São Paulo tinha com o elenco de hoje, aquele era muito...
Carpegiani muito manjado ali.
Ao contrário.
É
totalmente imprevisível.
Imprevisível?
Ele chegou a ter que usar o Dagoberto centroavante com todo mundo girando quando ninguém fazia isso. Que ele tomou um 5-0 do Corinthians, o Alex Silva falhou duas bolas, jogador de confiança na Copa do Brasil contra o Avaí, o Lucas recebeu 5 bolas no contra-golpe mano a mano, não conseguiu levar melhor numa. Calma. E aí a Copa caiu em cima do treinador.
Precisa ter sorte também.
O Carpegiani tem um defeito, que não é um defeito, mas que no futebol é mortal. Não vai fazer média com um jogador. Ele, por exemplo, poderia colocar o Rivaldo, que estava na cara que não estava jogando nada, e estava certo de não colocar o Rivaldo, mas aí as pessoas entraram em crise, o craque é Rivaldo. Rivaldo foi craque, não é mais craque por causa da idade. Então o craque Rivaldo vai resolver os problemas do São Paulo, blá, 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 toda aquela coisa da opinião pública, um monte de besteira. O Rivaldo no final da temporada foi jogar em Angola.
Ficou na reserva, podia ter colocado
o Rivaldo. Ele fala assim, olha, vou garantir meu emprego, não tem que colocar o Rivaldo. Beleza. Ele queima o jogador de uma vez com o jogador atuando mal e ninguém mais pega no meu pé. Como ele pensou no time, acabou sendo demitido. É uma coisa normal do futebol. Fazer o quê?
Melancólico essa despedida de Rivaldo é melancólica, né, cara? Desde os bestão,
deixa o cara jogar.
Tal.
Mas jogar.
Chico, tocou a corneta.
Acho meio melancólico demais. É falta de respeito pela história brilhante que ele teve com a camisa
Rivaldo.
Do Barcelona, a seleção brasileira de 2002.
Não custa lembrar que o São Caetano hoje seria um dos 4 times rebaixados do Campeonato Paulista.
Era o 20º, já está em 16º.
O teu São Caetano, né?
Não, meu Santo André, por favor.
Subindo muito, a 2 pontos na frente do
pobre. Último colocado. É verdade, 7 Santo André.
O Rivaldo era presidente do Mojimirim, estava tranquilo.
Pois é.
Aí deram uma chance para ele jogar, ele vai jogar. Se fosse eu, também jogava. Tá tudo certo.
Bom, Chico,
mudando agora... Você é o lado mais sonhador, mais romântico de Leandro e a mim.
Deixa o meia lá.
A diferença do São Paulo do ano passado, do bom São Paulo, nota 7, 8, do segundo semestre...
8 é muito.
Do segundo semestre em relação a hoje, são os dois volantes, né? Que caíram muito.
E o Lucas, né?
E a lateral direita.
Tirando a fala do Lucas, sem dúvida.
E a lateral direita.
O Paulo Miranda jogou bem no final do ano passado.
A ausência do Lucas gera um pouco de perda de qualidade ofensiva e um pouco de perda de força na marcação na saída de bola. Mas todos os problemas defensivos do São Paulo têm a ver com a queda de rendimento dos volantes e dos laterais.
Chico, falando em Lucas e Lucas Dinho.
Lucas Dinho, aniversariante de ontem. Aliás,
adivinha quantos anos?
Não pode cantar parabéns pra ele, hein?
Não.
Happy birthday.
Que vinha. Ah, é verdade. Birthday,
senão ele se sente diminuído. Dinho,
um abraço pro Paulinho, fez aniversário hoje também, sim, né? Claro. Parceiro nosso aí. É, Chico Malta, antes de você falar do Corinthians, o Alexandre Batista de Souza está acompanhando a gente aqui também pela fanpage. Pérola Correia está dizendo para a gente falar do Vasco, que tem um novo técnico. Depois do Corinthians a gente vai falar do Vasco.
Agora, esse novo técnico do Vasco acabou a sombra desse cara que sempre ele está pretendido pelos grandes clubes.
Todo
né?
mundo queria
agora
ele, né?
Agora tá ocupado.
A Pérola está falando sobre seleção brasileira, está dizendo que o Kaká ainda tem futebol para mostrar, está perguntando, e o Fred é para a seleção da Copa do Mundo?
Eu acho que já... Fred, eu, Francisco, Chico oh, Malta,
Papa
acho
Chico.
Que Fred... Tem que ser o titular da camisa 9. Eu sou fã do Fred.
E a gente sabe como funciona a cabeça do Filipão. Sabe mais ou menos, né? Que ele é meio maluco, mas ele tem essa coisa de confiança. O Fred entrou muito bem contra a Inglaterra, fez um gol. Os outros dois jogos agora contra a Itália, fez um gol. Agora salvou o time da derrota.
É o cara.
O Filipão vai ser o duro do Filipão tirar ele do time.
Seu Chico Malta, desculpa, Leandro, vamos para correr a nossa pauta aqui.
Você tá desculpado, Pedro.
Tá certo,
pode falar com o nosso representante clubber da mesa.
Então, com a nossa palavra,
lhama, Bino, você, né? Nossa lhama eletrocutada aqui. Chico, o Corinthians.
Cuidado,
o Corinthians jogou contra o Guarani naquele pasto lá de Campinas.
Não, não é o pasto. O que eu fiquei realmente triste é ver o estado do estádio, o Brinco de Ouro da Princesa, um estádio tradicional,
sim,
um templo do futebol do interior de São Paulo. Aquela arquibancada, que eles chamam de tobogã também, que ficava a torcida
deteriorado.
O lado mais popular, assim.
A construção
assim,
mais íngreme que eu já frequentei na vida.
É.
Nunca vi. Arquibancada do Brinco de Ouro é uma... Não, se bobear, é mais íngreme. É
vai na Bomboneira pra você ver.
Arquibancada central do estádio do Guarani é incrível.
Então, aquilo tá interditado, o órgão da prefeitura foi lá... fiscalizar e não foi aprovado, porque lá pode desmoronar a qualquer momento, então a torcida tem que ficar embaixo. Tal. Eu acho que aquilo ali demonstra o estado do Guarani. Guarani que está mal das pernas outra vez, que foi finalista ano passado, caindo, faixas da torcida de cabeça para baixo. É triste ver um time como o Guarani nessa situação, um time que já revelou tantos bons jogadores, né? Ivair, João Paulo.
Careca.
A lista
Cadu
é enorme.
Rocha,
Zenon.
Chico,
Zenon.
Esse é o mundo. Quanto mais dinheiro, menos dinheiro.
Aquele time.
Amoroso.
É.
Chico, e nesse jogo o Corinthians teve dois problemas, né? O Cássio, que saiu com uma contusão no quadril, e o Fábio Augusto, que estourou o posterior da coxa.
Esse decadente campeonato paulista, né? Ele só serve pra...
O Fábio Augusto era um cantor, inclusive, não era?
Não, era jogador do Corinthians.
De que tinha um cabelinho oxigenado.
É,
né?
Esse aí mesmo.
Você viu o campeonato paulista, o que ele tem feito com o Corinthians, né? Ele tirou o Cássio. Essa contusão do Renato Augusto é grave, vai ficar de 20 a 30 dias fora.
É a mesma contusão que, né? eu tenho nesse momento.
O Paulinho também, quer dizer, campeonato paulista que não traz nenhum benefício, não traz mais nenhum benefício.
Ao contrário.
Tá sendo só malefícios,
malefícios,
né?
Malefícios.
Muito mais legal a Champions League, por exemplo.
Muito mais, mas nem compara. Mas nem compara, até maldade você comparar.
Estádio cheio, agora começou o Nacional lá, o estadual.
A Champions League foi de longe o melhor torneio que a gente teve no Brasil até o momento.
E acho que agora é a sacada de quem organiza a Champions League, de fazer com que no ano que vem o ingresso seja ainda mais barato.
Champions ou Lampions?
Com regulamento. Eu acredito que Lampions.
Depende, League. Se for Lucas Dinho é Lampions. Agora se for a gente é Lampions.
Não, é Lucas Jim.
Lucas Jim, que aqui entre nós, aqui conversando com a gente, chama Facebook. Mas quando o programa está no ar é Facebook.
Facebook?
Como muda? Como
Lucas
muda...
Jim tem um programa de propaganda aqui, de marketing, publicidade.
E que tem um quadro de Ronald Reagan no
aí
seu
ele,
quarto.
Ele convidou um pessoal para fazer o programa, ele começou a chamar o programa inteiro, o Facebook, de Facebook.
Facebook.
Buck.
É. Lucas Jim.
É aniversário do Lucas Jim hoje?
Foi ontem.
Quantos anos o Lucas Jim fez?
24.
É sério, Lucas?
24...
janeiros.
Não, querendo saber, só é 24 anos mesmo? Então tá.
Jovem Lucas Dimo.
Jovem.
É um menino prodígio.
Quando tiver
menino
na sua idade, prodígio. Chico vai estar multimilionário.
É verdade. Menino prodígio.
É uma pândega.
Futuro Ike Batista.
De Caculé para Miami, certo?
Não, Lucas... fica mais futuro Steve Jobs do Agreste.
Eu diria o Steve Blau Jobs do Nordeste.
Meu Deus.
Chico Sá informatizado.
Lucas, você foi aparecer
de direita,
nesse
né? Jogo,
você
e de tá direita.
Massacrado. Fala, Lucasinho, por favor, pra quem não conhece. O pessoal já te conhece do último, do penúltimo programa. Por favor, dê um tostão da sua voz.
Você foi muito bem na apresentação.
Chega de falar de mim. Ô, você sabe, o Vitor Bino?
Primeira coisa, boa noite para as pessoas que ouvem o programa.
É, exatamente. Os ouvintes não sabem que você está aqui no estúdio.
Ah, mas não é boa noite. E se a pessoa estiver ouvindo no podcast? Mas
porque vou entender que o programa foi ao vivo às 8 horas
não,
e...
você que está enganado. Eu digo o tempo todo, não dê boa noite. Vocês dão boa noite.
Diga olá, então.
Olá.
Olá, caríssimo amigo, caríssima amiga internauta.
Caríssimo amigo, patrocina a Dilma. Mas então, eu fiz aniversário ontem. E você falou que pra Lucas mim não se canta parabéns pra vocês, canta Happy Birthday.
Isso.
Eu resolvi no dia do meu aniversário, aliás, por se tratar também de um domingo, acordar um pouco mais tarde,
Lucas,
né?
Lucas Dilma.
E o telefone toca às 10 e pouquinho da manhã, eu atendo, é Chico Chiclete, que é como tá no celular o nome do Chico Malta.
Chico Leber. Chiclete.
Chico Chiclete, tudo com X. Lucas Dilma. E aí o Chico começa a cantar Happy Birthday to you, Mr. President. Como Marilyn Monroe, infelizmente não.
Como
a mesma atuação que a Marilyn Monroe. E eu, naquele misto de sono e Lucas, realidade e tal, comecei a imaginar o tipo de amigo que eu tenho. Então, você vê que é uma pessoa, as pessoas divertidas, viu, Bira?
A reflexão é importante na sua idade.
É.
É sempre importante na sua idade mais ainda.
Então, continuem, por favor, o programa.
Vamos lá.
Sim, senhor.
Obrigado. Senhor Lucas. Parabéns.
Lá. Obrigado.
Seja... receba as nossas felicidades.
Mister Lucas, queria falar uma coisa aqui, não sei se
mais
tá na pauta
uma.
Ou não.
Não.
Eu queria falar uma
Chico,
coisa importante.
Pauta livre pra você.
Você viu que um campeonato regional, agora vamos pro Rio de Janeiro, que também é outro fracasso, conseguiu fazer entrar pros anais da história como um juiz ali, fraquíssimo juiz, inclusive.
Ruim.
Expulsar o senhor Clarence Seedorf.
Não, se ele tivesse razão para expulsar, seria justo.
Pela primeira vez.
Não, segunda. Segunda, descobriram não, uma na Itália.
Eu li
foi expulso uma vez. Em 2006, no jogo contra o Messina.
O que também. Ah, tá, porque todos os outros sites estão dando como primeira vez.
Não, foi segunda.
Segunda.
Tá.
Apareceu o vídeo, inclusive, acho que três jogadores do Milan foram expulsos. E ele tava no meio, recebeu o cartão
vermelho. Tudo bem, vai. Segunda vez.
A questão é que não tinha razão. É só violência. É muito óbvio aquilo no futebol. O juiz mandou ele sair do lado contrário da mesa e do banco. O Seedorf quis sair pelo lado do banco e da mesa. O que o juiz tem que fazer? Dar um cartão amarelo para o Seedorf, como fez. O Seedorf insistiu em sair pelo mesmo lado. Ele acompanha o jogador, olha o jogador sair e acrescenta um ou dois minutos e o jogador sai de campo amarelado, tal qual prevê a regra. Mas o juiz aqui, estimulado muito pela opinião pública
e querendo aparecer.
E a questão da autoridade, que é uma marca nacional, botou um atleta disciplinado para fora de campo, colocou na súmula que ele disse alguma coisa, não sei exatamente o que, porque eu não li a súmula, eu vi rapidamente o pessoal da ESPN falando, só que eu duvido que ele tenha dito, porque um jogador que nem o Seedorf, disciplinado, experiente, campeão da Champions League por 3 times diferentes, Copa do Mundo, que já viveu várias situações, não vai perder a cabeça com o time ganhando um jogo pelo Campeonato Carioca aos 47 segundos do tempo, porque o juiz está mandando ele sair por outro lado.
E
tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Ou o Seedorf está com um problema pessoal enorme, porque agora os jogadores têm problemas pessoais e isso dá o direito ao jogador de fazer...
Eu acho que eu sei do que ele está falando.
E atrapalhada aconteceu no pênalti também, né? 2 minutos depois, bola na marca da Cal.
Não sei, vergonha.
O bandeirinha não deu impedimento, alguém falou, não sei da onde, se
cara, vozes imagem, do Além TV.
Pra mim, TV. Pra mim, eu acho que o juiz quis aparecer e falou: eu vou expulsar o Seedorf, eu vou ficar.
Por isso que a gente não tem que falar o nome dele.
Comentado, não pode falar o nome dele.
E falando em campeonato carioca,
como Armando fala, eu não falaremos o nome dele, mas eu falarei de um que precedeu o dito cujo, que era um fanfarrão que tinha no Rio de Janeiro uns 2-3 anos atrás, chamado Gutenberg.
Paula Faria, né?
Gutenberg de Paula Fonseca. Era um juiz que chegou a marcar numa final da Taça Guanabara, que eu escrevi pro blog do Birna nesse jogo, ele marcou, deu 18 cartões amarelos em um jogo que sequer nervoso foi, um jogo frio, ele deu 18 amarelos, um fanfarrão. Só que recentemente ele acabou chegando na imprensa e falou que tinha esquema aqui, que tinha esquema ali, que tinha que investigar, e aí ele sumiu, ele evaporou.
Bom, então não é fanfarrão se ele falou isso.
Um cara que dá 18 cartões no jogo, quer dizer, deu um tiro no pé.
É o árbitro padrão Brasil.
Aí parece que estão aparecendo novos candidatos a fanfarrão do apito do Carioca.
Inclusive vamos chamar esse juiz, se a gente quiser se referir a ele, de PGB. São as três primeiras letras do nome dele.
PGB.
PGB.
PGB, PGB ou Fanfarrão.
Não vai aparecer. Leandro, aproveitando o ensejo...
Esse é o nome de fundo de investimento, né? Fundo de investimento PGB.
Você entende disso,
eu não. Eu não entendo nada.
Aproveitando o ensejo, senhor Leandro Amin, falando do Campeonato Carioca, o time de nossa querida Perla Correia...
Perla.
Perla.
O Vasco da Gama tem
aliás, novo... Aliás, Perla, a senhora sumiu, né, Perla?
É, sumiu.
Sumiu. Perla, por favor, entre em contato com
o Sr. Chico Malta. O SSO.
E Leandro.
Ou comigo, se quiser.
Ou com o Vitor Biner também, arroba
Vitor
Biner. Com todos.
Hoje, Central 3. Hoje o Facebook permite isso.
É,
mensagem grupal.
O time da Perla Correia está com um técnico novo, Paulo Autuori, que por 200 milhões de vezes já esteve próximo de todos os times do Brasil. E agora, finalmente, foi contratado pelo Vasco da Gama, que demitiu o Gaúcho nessa última semana, né, o técnico Gaúcho. Vocês acham que agora o Vasco vai?
Não.
Não?
O do Vasco é elenco. O do Vasco é qualidade de jogadores, é quantidade de atletas. Eu acho o Paulo Autuori um bom treinador, um padrão do futebol, e quem o conhece, é um excelente caráter, como é o Ricardo Gomes. Então, quando a gente for falar de caráter, o Vasco da Gama tem lá pessoas realmente sérias, honestas, trabalhadoras. Agora, ninguém faz milagre com o elenco que o Vasco tem. E eu acho que o Vasco não deveria ter contratado o Paulo Autuori, porque o Vasco está seguindo um caminho contrário do Flamengo. Eu concordei com a demissão do Dorival, ganhava demais. Chegada do Jorginho, ganha menos, não me parece treinador pior. E vai ter a chance de provar, porque precisa crescer com o Flamengo, que hoje não tem bala, não tem grana para investir num cara de ponta. O Autuori é a mesma coisa. O Autuori é um treinador de ponta, é um treinador com muito nome, certamente mais caro que o Gaúcho. A demissão também deve ter custado uma grana, nem que o Vasco não pague, deixe para a justiça como as coisas têm acontecido, mas vai ter aí uma oneração nas contas do clube. Então, o Vasco enrolou a torcida. O Vasco trouxe um nome de um técnico que tem identificação com o clube, que foi lá e falou que passou a vida inteira crescendo, indo no Vasco da Gama em São Januário, que pode fazer um bom trabalho se tiver bons atletas. Só que o Vasco não consegue pagar o salário em dia e não consegue ter os jogadores. Então teria que primeiro equilibrar as contas, montar um elenco melhor e aí, junto com essa montagem do elenco, poder trazer um técnico que nem o Paulo Autuori. Gastando mais não vai conseguir fazer.
E equilibrar
também a conta no Vasco é complicado, né? Na torcida, não é culpa do Autuori. É culpa da direção.
E equilibrar as contas no Vasco é uma tarefa nada simples.
Eu achei muito parecido a forma como o Vasco estruturou as coisas fora de campo com o que o Palmeiras fez. Você tem um elenco reduzido, pouco dinheiro para montar um elenco de qualidade, aí você tenta blindar o elenco com
tem muito cacique
um técnico, ali, um diretor técnico, um superintendente técnico, supervisor do superintendente, um gerente de futebol, um diretor executivo, e o time não vai jogar futebol por causa disso.
Eu acho que essa fartura de caciques aí pode dar um certo problema. René Simões, Ricardo Gomes, Paulo Autuori.
É muita gente para dar entrevista, mas...
Mas tem uns caciques no elenco lá, jogadores que, sabe...
Ah, tá. Tem um ali que...
Vou falar.
Esse problema.
É muita gente para dar entrevista e pouca gente para tirar a camisa 10 dele.
Bom, gente, com a gente aqui também no Twitter, um velho conhecido, Nelmo Prats.
Nelmo Prats, bitomaníaco Nelmo Prats.
Boa noite. Até o Zico, quando jogava no Japão, perdeu a cabeça cuspindo na bola na hora que o Bismarck iria cobrar o pênalti.
É verdade.
Lembram disso?
Lembro, jogava pelo Kashima Antlers.
Perdeu a cabeça, seu Zico.
Na entrada da área.
Cuspir na bola é crime, né? É realmente um crime, eu acho, muito grave. A bola é sagrada, gente. Cuspir na bola, o que é isso? Não gosto mais do Zico.
E se...
Você perdeu o preço pelo Zico que você tinha?
Não gosto mais
do Zico. E se... Tudo bem que o goleiro adversário usa luvas, mas e se você fosse cobrar um pênalti decisivo, o Diz não tá vendo? O que você faria? Eu conheço você jogando futebol.
Não sei se...
Lá no Autônomos? Lá no Autônomos?
Não, porque ele tá no período de... Ele se auto-afastou, não é que se afastou, ele se auto-afastou do Autônomos.
Não é um simples
afastamento, ele não se afastou, é mais do que isso.
É a lesão.
É um exílio por amor.
Ah, tá certo.
E aí ele foi jogar no Galácticos, na estreia teve uma lesão muscular e colocou no Facebook uma coisa que tem muita lógica, que a cabeça, no final das contas...
O corpo reproduz aquilo que a cabeça está sentindo.
Estava onde não queria estar, mas não queria estar... Onde realmente queria. Mas esse é o assunto para depois. Outro dia.
Foi uma contratura mental.
Paradoxo de ler.
Foi uma contratura mental, então.
Mais um, né?
Eu acredito que tenha sido.
Uma contratura mental.
Eu não tenho dúvidas que foi isso.
Tá certo. Só para citar aqui, tivemos também, falar um pouquinho de Fórmula 1, tivemos o Grande Prêmio da Malásia, onde o Vettel ganhou. Alguém viu o Sr. Lewis Hamilton entrando no box errado?
Fantástico, foi a cena
vi
do...
depois. Vi depois.
Foi a cena mais fantástica
do Eu não gosto de Fórmula 1, nem como muito comentar sobre Fórmula 1.
Seu Vettel ganhou numa ultrapassagem um pouco contestada dentro
isso
da equipe,
eu vi também.
Né? Porque pediram para manter do jeito que estava e ele desobedeceu a ordem e passou.
Isso é o equivalente, sei lá, o Edmundo jogar no Cruzeiro contra o Vasco e entrar no vestiário do Vasco, sabe? O Hamilton ter ido no boxe da McLaren, eu achei...
Mas foi rapidinho,
foi
você
delicioso.
Viu?
Ele
foi porque o pessoal mandou ele embora, né?
Equipe... O pessoal falou...
E no Twitter o pessoal
do próximo.
Da McLaren tirou... O pessoal da McLaren no Twitter tirou um sarro. Escreveu
agora, assim, você já pensou?
Passa aí sempre pra dar um oi pra gente.
Já pensou se o boxe dele fosse antes...
É
que era logo depois.
Teremos
um pessoa,
bem
tem
pensado.
Que dar uma volta, como é que funciona?
Bem pensado.
Mais uma pergunta pra vocês que são especialistas. Carro de Fórmula 1 tem ré?
Tem.
Tem ré, mas não pode dar durante a corrida.
Só, nem nos boxes, não. Não pode. Só, não, é
não, no box você não pode. Tem que empurrar, só em caso de acidente, alguma coisa. Aliás, falando de Fórmula 1.
Mas ao ser empurrado.
Lucas, Jim, pega o microfone. Momento.
Fala, Lucas.
Não, só pra dizer Solene. Que tem muito piloto que já vi
por Lucas, aí
dando marcha ré na pista, tudo.
É. Sério?
É.
Por exemplo?
Não, posso falar.
Ah, então tá bom.
Porque senão eles vão ser punidos e tal, mas...
Eles?
Tem muita galera que dá marcha ré por
na
aí.
Na pista.
É, exatamente.
Lucas, agora, aproveitando o ensejo da Fórmula 1, muita gente tem a Fórmula 1 como segundo esporte preferido. A maioria esmagadora é o futebol. Chico, o seu...
Qual
segundo...
é o seu?
O meu é a Fórmula 1.
O seu, Chico?
Gosto muito de tênis,
o
mas...
O meu é rugby, mas... É
o seu, Leandro, basquete. Basquete também.
Também? Seu Lucas Jim, pode opinar, por favor?
É futebol americano.
Bom, tudo para mais.
Eu esperava. É a segunda, é verdade.
E o terceiro, cricket na Índia.
Cricket na Índia.
Não, o terceiro é curling.
Curling. Curling que é um jogo feminino, né?
Não.
Lógico.
Tem bote no gelo.
Tem vassoura, rodo, panela de pressão, gente.
Como você é machista. Mas... Agora, o pessoal do Autônomos vai fazer uma passeata contra você agora.
Ah, é,
não, mas olha, o segundo esporte do brasileiro é o vôleibol.
Não? Ah, o vôlei.
É o vôlei.
Não,
eu acho que é o esporte mais exitoso. Exitoso é fantástico. É o esporte assim, mais exitoso, mas... Eu não vejo ele passando na TV o suficiente também pra...
Mas quando joga brasileira...
Mas passa jogo de campeonato brasileira. Em TV aberta... Ah,
tirando a seleção brasileira em Olimpíada, algum torneio importante, sim. Mas eu acordo 5 da manhã pra ver a Fórmula 1, mas não acordo às 7 da manhã pra ver um jogo de Liga Nacional, por exemplo.
Mas se tiver a Jaqueline, eu acordo a qualquer horário.
A Mari também.
A Jaqueline.
A Jaqueline.
Eu gosto de vôlei, de seleção brasileira. Eu sou modinha do vôlei.
E a Fofão?
Eu só assisto Liga Mundial final do Campeonato Mundial e Olimpíada, eu fico alucinado. Sou modinha do vôlei. Que nem as pessoas estão na Copa do Mundo, muita gente, eu sou modinha de vôlei.
É verdade, eu também sou.
Não assisto jogo de time.
A seleção feminina que ganhou a Olimpíada ano passado de vôlei mora no meu...
Eu adoro judô. Judô eu acordo pra assistir. Já passou do campeonato.
Também gosto muito. Gente, vamos falar de uma coisa seríssima aqui?
Vamos
falar sério?
Fazer a última pauta do programa aqui, Chico? Pode
vamos falar sério.
Pode falar.
Sério.
Você que manda, Chico. Você
eu não
é
mando
da
nada.
Rádio.
Não sou dono de nada, mas sexta-feira passada aconteceu uma coisa realmente.
Todo sempre pergunta se podem fazer as coisas, né?
Vergonha.
Moto de humildade.
Não, porque eu tô pedindo se você vai levar esse assunto sério ou não, senão eu não vou comentar.
Não, pode começar.
A gente leva a sério.
Inclusive, deixa eu só justificar pro seu Vitor Bino. Eu prometi pra ele semana passada que ele ia escolher a música pra encerrar o programa.
É.
Vai ficar pra semana que vem que a gente tem uma música especial, você já pode deixar ela selecionada que a gente vai encerrar o programa.
Aqui já tem, semana
aqui já tem música, aí já tem comando. Exclamação.
Vamos grande lá, Chico.
Chamar a Valônia aqui.
Sexta-feira aconteceu uma coisa terrível em vários aspectos. Primeiro, a truculência da polícia em retirar os moradores que estão lá desde 2006 ocupando que eles chamaram, batizado de Aldeia Maracanã, que era o ex Museu do Índio, que depois se transferiu para Botafogo. A truculência totalmente desproporcional, desnecessária, usando vários artefatos como se fosse uma guerra, usando um negócio sonoro, pela primeira vez, inclusive, que é um negócio que emite sons ultra não sei o quê, que acaba... Bom, enfim, bomba, cacetetes, batendo em mulher, totalmente desnecessário. Depois... desocupar aquilo para poder virar um estacionamento. Sim, um estacionamento. E talvez um shopping. Mas é assim, o primeiro é um estacionamento. Coisa que Sérgio Cabral disse em entrevista no ano passado, que era uma exigência da FIFA, e a FIFA logo depois publicou oficialmente um relato dizendo que ela nunca disse isso, que quem quer fazer isso é o Sérgio Cabral. É,
aliás, repito, tomara que a FIFA não exija que o céu esteja laranja nos jogos da Copa do Mundo, porque senão os brasileiros vão sair correndo para cumprir. Tudo que a FIFA fala parece que é...
Pois é. E isso tudo para poder... Gasta-se 1 bilhão e pouco na reforma de tudo isso, para depois entregar de bandeja para o senhor Ike Batista, para poder só auferir lucros ao longo dos anos.
Segundo o UOL, já com prejuízo garantido de 111 milhões de reais.
Para a prefeitura.
Claro.
Não para quem vai. Não para o concessionário. O concessionário vai ganhar muito dinheiro.
Lógico, que país você está, Chico?
É, pois é. E vendo essa notícia toda, em vários veículos de imprensa, a gente vê como é maltratada a notícia nesse país, né? Porque as pessoas jogam a notícia de uma maneira fria, de uma maneira não contextualizada. Ninguém contextualiza essa notícia. Aí eu fiz um levantamento, e eu quero falar aqui brevemente, o programa já está acabando, sobre essa casa. Essa casa é do século XIX, foi um terreno doado para o Duque de Saxe, que era genro de Dom Pedro II, o nome dele era Luiz Augusto Maria
Saxe.
É, de saxofone.
Inclusive a casa é pré-república, né?
É, pré-república.
Do Império Brasileiro.
Exatamente. Ali era uma região, aquela região toda do Maracanã. Primeiro chamava Maracanã aquilo tudo, porque tinha aves, maracanãs, são maritacas, que tinham muito naquela região. E ali era uma região de engenhos de açúcar. Toda aquela parte ali era plantação de cana e tinham vários engenhos de açúcar. E aquela casa era uma casa de engenho, que pertenceu ao Duque de Saxe, exatamente. Em 1865, ele pegou essa construção e doou para fazer um centro de investigação da cultura indígena. Então, o casarão ali deixa de ser um engenho e vira um centro para pesquisar a cultura indígena. Beleza. Aí, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, famoso SPI, pelo genial Marechal Rondon, que foi para mim, eu acho que foi o primeiro antropólogo do Brasil, um cara que desbravou toda a região oeste do Brasil e vendo que o índio já precisava de proteção naquela época. Aí ele criou esse SPI, que depois acabou em 1967 e se transformou em FUNAI. Maravilha. Aí o Darcy Ribeiro, um baita antropólogo, intelectual brasileiro, em 1952, ele contratou um cara chamado Aldari Toledo, um puta de um arquiteto, para reformar aquela casa. Reformou a casa e criou ali o Museu do Índio. E ali ficou o Museu do Índio até 1978, quando saiu de lá e foi para Botafogo, na Rua dos Palmeiras, e até hoje está lá.
Botafogo, né? Como diz.
Aí, de 78 até agora, aquela casa foi abandonada. E ali virou um refúgio de marginais da região, que é o Morro da Mangueira, está ali perto, tal. Os caras iam se refugiar ali e ficaram ali. Em 2006, alguns índios, e até índios que viraram professores, até universitários, resolveram pegar várias etnias, morarem ali e criar um centro de cultura indígena. Certo? Criaram um centro de cultura indígena.
Positivo.
E estavam brigando para que aquele prédio ali fosse tombado. Porque tinha tudo para ser tombado. Um prédio histórico,
tudo
importante.
Vai ser tombado.
E não queriam tombar. Vai ser tombado na outra forma,
isso,
né?
Isso,
vai
isso.
Ser destruído. Então é isso. Eu acho que, infelizmente, as pessoas deviam contar um pouco dessa historinha para poder entender o significado, a importância que tem aquele lugar. Poderia muito bem ser mantido, ser reformado e servir como cultura indígena, até para o próprio turista, que vai lá ver o jogo, vai no Maracanã, acaba visitando o centro de cultura indígena, etc.
Eles inverteram, eles podiam apoiar o índio ali na causa deles, né?
Pois é. E a Unesco chamou a atenção daquilo ali, porque o Brasil tem um tratado assinado com a Unesco em 1972 para proteger todos os prédios históricos, e o Brasil não cumpriu.
Deveria ser interesse do próprio Brasil.
E a Unesco advertiu. Exatamente.
Lembrando que, isso foi uma lembrança que o Juca fez hoje lá na tabelinha, que o Brasil, naqueles minutos que teve no final, na cerimônia final dos últimos Jogos Olímpicos, em Londres, fez uma homenagem aos índios.
Pois é, né?
Pois é.
A hipocrisia...
Sem
limites.
E aí, Chico, você citou aí que realmente ninguém contextualiza as coisas. E aí a gente ouve por aí que a internet está destruindo o jornalismo. Quando, na verdade, o que destrói o jornalismo é... Não digo nem o mau jornalista, né? Mas o jornalista que presta o serviço para uma sociedade que cada vez mais tem que trabalhar, o cara tem que trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais, e sobra menos tempo para ele ter as coisas particulares dele, menos tempo para ele ler um jornal. Então ele tem que ler,
ler livros.
É. Então ele tem que ler as coisas. Ele tem que ler as coisas de cada vez de forma mais ligeira, porque afinal de contas a vida dele não dá tempo de fazer nada e ele tem que trabalhar para ganhar na vida inteira o que o Ike Batista ganha em um mês.
Exatamente. Ainda recebe as coisas de mão beijada, né, o senhor Ike Batista?
Eu acho que não vai ganhar a vida inteira o que o Ike Batista ganha no mês.
É, nem isso, nem perto disso de repente.
É, a gente destrói a nossa história, a gente destrói a nossa cultura. E assim caminha o Brasil enterrando a história e tentando construir um país para o futuro, não sei como.
E aí já
porque um país que não olha para a história não vai ter futuro.
E já são tantos e tantos anos, nem a gente aqui que leu, que está contextualizado, que viu o que aconteceu, tal, acho que nem a gente é capaz de mencionar o quanto o Brasil está perdendo. Esse é só um caso emblemático, né, mas já é sistemático que a gente enterra a cultura indígena no Brasil já faz... A gente nunca se importou, né? O homem branco nunca se importou com a cultura indígena.
Não.
E a gente não sabe nem calcular o dano disso.
Sem dúvida.
Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Titulares na Central 3.
Mas vamos falar. Não, vamos terminar. Vamos contar uma piada aí, menino, que a coisa tá triste.
Eu sou péssimo pra contar piadas.
Não, vamos só falar... Leandro, você quer contar piada? Pode falar.
Não.
A gente pode trazer piadas pro próximo programa.
O Leandro imita bem o Silvio Santos.
É. Faz alguma coisa com o Silvio Santos.
Mas o índio não tem cocá, o índio não tem apito, o índio não vai pra Copa, o índio não vai assistir o jogo. O índio vai embora.
Isso foi uma piada, né?
Pô, mas sensacional a imitação do Silvio Santos, do Leandro, pô.
Não, a interpretação foi ótima. Não,
mas o texto foi de improviso. Foi de improviso, pô.
Lucas Dinho merecia uma coisa melhor.
Tem no programa de aniversário dele.
Eu já estou cansado de decepcionar o Lucas Dinho.
Musiquinha do Silvio Santos, por favor?
Não sei.
Qual é a música do encerramento, já que eu não posso...
Tem a ver com o que o tema... É uma bela música do Caetano Veloso, chamada Índio. É bem legal essa música.
Músicas belas de Caetano Veloso.
O novo funkeiro do Brasil, Caetano Veloso.
Antes da gente encerrar, só lembrando que você entra em contato com a gente aqui, curta a nossa fanpage, facebook.com/central3, ou também siga a gente no Twitter, twitter.com/central3.
Eu curti agora.
Eu vi aqui, muito, muito bom. Antes de finalizar, queria mandar um parabéns especial, já mandamos aqui pro Lucas Dinho, hoje aniversário de Dona Claudete, de Lourdes Pelege Gonçalves. Minha mãe completa 61 anos.
Parabéns. Muita saúde e alegria.
Muito obrigado, muita saúde, mãezinha querida.
Parabéns.
Daqui a pouco estou indo para ir comer um pedaço de bolo. E seu Leandro e a mim, até a semana que vem.
Até a semana que vem, como diria Clodovil, se Deus quiser, e ele há de querer.
Ele há de querer.
Grande Clodovil.
Vitor... foi a piada. Foi a piada. Grande Clodovil foi a piada final. Vitor, valeu.
Grande abraço, Pelége. Valeu, até semana.
Obrigado, Chico Malta.
Valeu, Pelége. Valeu, galera.
Um abraço para você, um abraço para o seu cabeleireiro também. Lucas Dinho, valeu. Tudo de bom.
Impressionante o cabelo dele, né? Por que não tem vídeo aqui, velho? Dá para tirar uma foto depois para te botar junto com o programa?
Não, muito sacanagem, muito sacanagem.
Lembrando que quando você me chamou a atenção pro cabelo dele, sem que ele percebesse, eu fui falar antes do programa, o que ele foi fazer?
Foi passar água no
pra baixar o cabelo e fazer um programa de rádio. Quer dizer, a vaidade do ser humano não tem limite.
Não tem limite.
Valeu, pessoal, pra vocês curtirem a Central 3. Um abraço pro Nelmo, que tá escrevendo aqui pra gente também. Perguntou só se a gente assistia a seletiva de badminton às 3 da manhã, anunciada pelo Álvaro José, já que a gente falou de segundo esporte.
Nos tempos da Bandeirantes?
É, não. Sem chance, o Nelmo. Valeu, pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi
O axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá, impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi. O axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá.